está acontecendo no mundo, o que tem acontecido através dos tempos, que muitos morrem de fome a cada dia no planeta. Muitas pessoas estão sem trabalho. Muitos não têm o pão de cada dia que se reza e pede no Pai Nosso. Deus concede a graça. Mas por que se pede no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e esse pão não chega? Não se tem oportunidades? A reflexão aqui é muito mais profunda. Os textos da multiplicação dos pães nos levam a pensar: há muito acúmulo, há uns poucos acumulando demais, enquanto uma multidão passa fome, não tem oportunidades, não tem trabalho e não tem como resgatar este pão. Existe muita gente folgada, relaxada, preguiçosa, que não quer trabalhar? Temos, sim, mas não podemos generalizar a questão da fome. O problema da fome é um problema humano e não de Deus, porque tudo o que precisa para a riqueza da terra, Deus deixou, e deixou o ser humano para plantar, para colher e para partilhar. Este é o pano de fundo do Evangelho de Mateus, mas também dos outros evangelistas, quando trazem a problemática da fome e a solução que Deus dá. Mas através do quê? Da partilha de pessoas. Vamos aprofundar o texto? Jesus realiza a profecia da primeira leitura. Você vai ouvir aí na celebração da Santa Missa, da sua comunidade, mas também na celebração da palavra, onde não tem a missa, qual é a primeira leitura. Não vou trazê-la aqui. Assim ele alimenta o povo com a multiplicação dos pães. Seguido por uma imensa multidão, Jesus está com o seu povo. Assim como Moisés, na primeira leitura, vai ao deserto. É um novo êxodo. Se Moisés arrancou o povo de uma escravidão de gananciosos, agora Jesus quer mostrar que a ganância e o acúmulo não traz benefícios para ninguém e barra a salvação daqueles que assim estão agindo. Jesus repete o novo milagre do maná. O povo no deserto pedia pão. Moisés implorou a Deus e Deus fez cair o maná. O maná era um pão que se comia, ou era uma espécie de um trigo com sabor de pão, que era só para aquele dia. Caía do céu, as pessoas juntavam e comia. Se elas juntassem, apodrecia ou desaparecia. É para a fraternidade, é para a partilha, não é para juntar. Por isso, essa forma do maná, de comer no momento e não acumular, já traz a mensagem posterior de Jesus, que multiplicaria os pães e ainda sobraria. Mas se juntar e não partilhar, o pão endurece, o pão apodrece e vai parar no lixo. Onde muitas vezes vemos esta realidade. Há muitos pobres nos lixões das grandes cidades ou pequenas, alimentando-se do resto do pão duro que ainda dá para consumir. Que triste essa realidade. Ou restos de alimentos jogados fora. Abra um parênteses. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais produz alimentos? Mas também é um dos países que mais joga alimento no lixo? O que está precisando para que os corações se abram mais para a partilha? O deserto para Israel era o lugar do encontro com Deus. Ali Israel aprendeu a despir-se das seguranças humanas e a descobrir em cada passo a maravilhosa proteção do Senhor. Quais foram os passos de Jesus para resolver o problema da fome? Primeiro, ele vê a fome das pessoas. Elas estão ali escutando-o e ele não tem como saciá-las. O pão da palavra é dado. E agora o pão para alimentar o físico, o corpo? Então Jesus busca a solução na própria comunidade. Quando os discípulos buscam a solução mais fácil, vamos despedir esse povo para que eles comprem alimento, se saciem e vão para casa? Jesus resolve de outra forma e ordena: dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês devem dar comida. Eu dou o pão da palavra. Partilhando, vocês dão o pão que eu ensino no Pai Nosso. Segundo, Jesus ensina como dar resposta ao desafio. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles ficaram indignados. Onde vamos comprar alimento para tanta gente? Nem dinheiro temos. Dai-lhes vós mesmos de comer. É aquele eco que ressoava, não só nos ouvidos, mas agora no coração. Que Jesus disse: partilhem. Eles então recolheram 5 pães e 2 peixes. Alguém que levou um lanche, porque via que ia demorar muito. Então, enquanto isso, eu vou passar fome? De jeito nenhum. Esta pessoa colocou o seu lanche à disposição de Jesus. Ela partilhou. Deu um exemplo para os apóstolos, que não sabiam o que fazer. Eles recolheram aquele lanche, levaram para Jesus e o milagre aconteceu. Ou seja, quando nós tomamos o pouco que temos e partilhamos com as pessoas, este alimento, ele sacia a fome das pessoas. E ninguém passa fome. Se existe amor e partilha do pouco, todos ficam saciados e ainda sobra para partilhar mais. Essa é a grande lição de Jesus. Por isso, recolhem 5 pães e 2 peixes. Jesus recita a bênção como um milagre de eucarístico e manda partilhar. Todos comeram, ficaram saciados e sobraram cestos. Terceiro, Jesus dá razão para a partilha. Deus é o dono de tudo. Por isso, não acumulem, porque vai estragar e você não levará nada quando você deixar esse mundo. Aqui nos vem uma pergunta. Temos consciência de que, quando celebramos a Eucaristia, tornamos Jesus presente no mundo? Temos consciência desse gesto, deste milagre, possível a mim e a você, quando nós partilhamos o pouco com quem nada ou pouco tem? Domingo de agosto. Primeiro, o mês de agosto é um mês temático vocacional. É o dia do padre. Você sabe o nome do padre da sua paróquia? Então reze por ele neste final de semana. E você que vai à missa, você que é da equipe de liturgia, compre um presentinho para o padre. Entregue esse presentinho. Reze uma oração no final da missa. Faça uma breve, simples, mas uma homenagem de coração para o seu padre. Isso vai alegrar o coração dele. E não deixe de rezar pelo padre. Às vezes criticamos mais do que rezamos. Queremos o padre segundo ao nosso gosto, não segundo aquele que Deus colocou à frente da sua comunidade. Ele não é perfeito, como você também não é. Ele tem defeitos, como você e eu também temos. Mas é este o padre que aí está. A igreja o colocou pela vontade de Deus. Ele é padre porque ele está respondendo a uma vocação que ele recebeu de Deus. Reze por ele, apoie o padre, ajude o padre a ser melhor. Seu testemunho e suas orações farão o padre ser santo. Então, vamos homenagear os nossos padres neste dia especial que o celebramos no primeiro final de semana. Multiplicação dos padres, rezar pelas vocações. Temos 23 seminaristas no momento. Temos muitos outros vocacionados e o ano que vem queremos no mínimo 10 vocacionados. Continuemos a rezar pelas vocações sacerdotais, especialmente da nossa diocese.
Dom Hamilton, Agosto, como o senhor acabou de frisar, é o mês das vocações. E o primeiro domingo de agosto é o dia do padre. Fala um pouco, Dom Hamilton, sobre a vocação sacerdotal.
Vamos falar sobre o padre, Tonico. O padre, eu também sou padre, né? Sou bispo, mas fui padre, sou padre, fui diácono, sou diácono. É o sacramento da ordem em 3 graus, assim nós chamamos. O primeiro grau é o do diácono. Aqui temos o diácono Josemar, que nos ajuda tanto na rádio, tem um programa pela manhã, né? Temos outro diácono permanente, o Agnaldo, lá em Palmital. São diáconos permanentes, são casados, têm filhos. Temos os diáconos provisórios, aqueles jovens que 6 meses, 5 meses antes da ordenação sacerdotal, ou seja, antes de passar para o segundo grau, que é o padre, eles são ordenados diáconos, primeiro grau. O diácono, ele não pode celebrar senão batismo e matrimônio. O padre pode celebrar 5 sacramentos, não pode presidir a crisma nem ordenar outros padres. E o bispo tem o grau pleno do sacramento da ordem, ele pode ministrar os 7 sacramentos, que é então o que no momento exerço. Mas eu sou do sacramento da ordem, também sou padre, e quero falar aos meus irmãos presbíteros, os padres. Na nossa diocese temos 98 padres. 98. Temos alguns irmãos religiosos trabalhando conosco, e nós temos uma carência grande das vocações sacerdotais, especialmente diocesanas. De 3 a 4 anos para cá, estamos empenhando bastante no serviço vocacional. Temos aí os formadores trabalhando pelas vocações, Padre Edmar, Padre Mateus, Padre Everton. E temos no momento 23 seminaristas. A média a longo prazo, queremos suprir várias carências, necessidades da diocese. Então vamos falar sobre ele, o padre. A vocação não pode ser confundida com profissão. No cerne da vocação está o amor, o serviço e a gratuidade. Sem se preocupar com horas extras, aposentadoria e remuneração, aí está o padre. Na profissão, o que vale é a aptidão pessoal para exercer um determinado trabalho. Preocupa-se com o ter, o salário e as horas extras, quem está só pelo profissional e não o vocacional. Embora a profissão tenha sentido quando ela é exercida com amor, a vocação testemunhada com fidelidade inspira o exercício da profissão. É um caminho de santidade. Quando encontramos a nossa vocação, não só nos transformamos, mas também nos transfiguramos e transfiguramos pessoas e o mundo. A vocação acertada gera uma satisfação e realização intensa que transborda para todos os lados. É o que Jesus chamou de fermento, sal e luz, na dinâmica do reino. Vamos nos deter à vocação sacerdotal. O padre é um homem amado, admirado e aplaudido por muitos, mas também incompreendido, ironizado por outros, ignorado por tantos. No mundo moderno, onde os valores são relativizados e as mediações rejeitadas, o padre tem a dupla missão de ser um sinal do amor de Deus presente e atuante nas pessoas, no planeta, e ao mesmo tempo, pela sua fragilidade humana, saber reconhecer o tesouro que ele leva em vasos de barro. A essência da vocação sacerdotal consiste em não perder de vista o primeiro amor, Jesus Cristo, aquele que o Pai elegeu, o Filho chamou e o Espírito consagrou, para consagrar-se no mundo a serviço do reino de Deus. O padre propaga o reino, está no exercício da caridade pastoral, O serviço gratuito e responsável, alegre, em unidade com seu bispo e com o presbitério, assim chamamos, o conjunto dos padres, presbitério que pertence. O coração do padre deve pulsar como o coração de Cristo, extremamente apaixonado pelo Pai e pelo povo. A pessoa de Jesus deve ser um inspirador contínuo do jeito de ser e de fazer do padre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, o padre exerce o seu ministério evangelizador, administra os sacramentos, administra uma paróquia. Na oração, deverá colocar-se como discípulo para escutar o seu Senhor e realizar a sua vontade. Como pecador, deverá reconhecer-se necessitado da reconciliação e acolher a misericórdia, para que seus passos não se paralisem frente aos percalços da missão. Como Cristo bom pastor, deverá conduzir pela vida de fé o rebanho que lhe foi confiado pela Igreja, ir atrás da ovelha que se dispersou, ser presença no meio de todos, especialmente dos mais pobres, vigiar para que o ladrão não se aproxime do rebanho, arriscar e sacrificar-se, pastoreando com santidade. Como Cristo, sumo e eterno sacerdote do Pai, deverá ministrar os sacramentos com alegria, oferecer cotidianamente o sacrifício eucarístico, por si mesmo e pela salvação do mundo. Sentar-se incansavelmente no confessionário para absolver os penitentes, curar os enfermos pela unção, oração e o perdão dos pecados. Como Cristo Mestre, exercer o ministério da palavra com autoridade e simplicidade, orientar sem decidir, escutar sem acusar, se aproximar sem interferir, acolher sem excluir, ser sinal da caridade fraterna em meio às divergências. Enfim, o padre deve ser um servidor da vida e da esperança. E como tem lembrado o Papa Leão XIV, ele não é um funcionário do sagrado. Ele é um homem de Deus. Ele é um mediador entre o pecador e o céu, mas necessitado da misericórdia, do perdão e da graça do Senhor. Não deixemos de rezar pelos nossos padres. E eu termino com a expressão de São João Maria Vianney, que celebraremos no dia 4. O padre não está para si, mas ele está para o povo, ele está para vós. Reze pelo padre, incentive as vocações sacerdotais. Seja uma presença orante e incentivadora ao lado do padre da sua paróquia. E qualquer situação outra, não jogue o padre nas redes sociais, não jogue o padre na parede. Vá conversar com ele e lembre-se, você é Igreja e o padre está para o serviço evangelizador, para o serviço da sua santificação. Abençoado seja o padre e aqueles que se dedicam e se decidem pela vocação sacerdotal. Parabéns, irmãos presbíteros que nesta hora estão me ouvindo. Eu também sou padre como você e rezo por você. Estamos em oração e caminhando juntos. Numa Igreja sinodal, todas as vocações são necessárias. Parabéns, sacerdote de Cristo.
E parabéns ao senhor Dom Hamilton pelo dia do padre. Dom Hamilton, nós sabemos que a sua agenda é bastante corrida. Gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho como está a sua agenda para a próxima semana.
No dia 3 e no dia 4, celebrando o dia do padre, dia 3 à tarde e dia 4, o dia todo, nós estaremos reunidos. Todo o presbitério estará reunido, o bispo estará presente, um momento mais lúdico, de confraternização, de oração. Vamos celebrar juntos o dia do padre, a liturgia de São João Maria Vianney. Vamos estar aí nos encorajando, nos alegrando e agradecendo a Deus a vocação sacerdotal. Depois eu terei reuniões do conselho gestor, reunião dos decanos preparando preparando-nos para a semana seguinte, onde nós teremos as reuniões decanais. Eu terei também festas de padroeiros e crismas à noite. Então, será uma semana intensa também de atendimentos, mas prazerosa, porque quando nós abraçamos os desafios da missão com alegria, nós temos mais saúde física, psíquica e espiritual. Rezemos uns pelos outros nessa semana intensa que se aproxima, mas de muita alegria, porque será um serviço a Deus e ao próximo.
Dom Hamilton, na véspera do Dia do Padre, a sua mensagem final para todos que nos acompanham na Diocese de Guarapuava.
Vamos juntar o tema do padre com a multiplicação dos pães. O padre é alguém que está para multiplicar o dom maior que recebeu, o sacerdócio, a partir dos dons individuais que Deus lhe concedeu, para multiplicar e ser sinal de pão na vida das pessoas. Mas não é apenas o padre, sobretudo o cristão, tendo recebido essa vocação cristã, no caminho da santidade, ele deve multiplicar-se. E quando ele não saber o que multiplicar, ou não ter pão para multiplicar, que o cristão, eu e você, sejamos pães nas tantas fomes. E fome aqui é material, mas também é espiritual, é psíquica, é de presença, é de acolhida, é de escuta, é de abraço, é de carinho, é de atenção, é de esperança que precisa ser renovada. E eu preciso ser e estar, como você, sinais do amor de Deus para a vida do mundo. Pães, como Jesus um dia foi e continua a ser, pão descido do céu para as fomes do mundo. Pão na Eucaristia, que sacia as nossas sedes e fomes a caminho do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
E aqui nós encerramos o programa A Voz do Pastor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo final de semana.
Você está enfrentando problemas com o álcool e não sabe onde buscar ajuda? Existe um contato que pode fazer a diferença. Anote aí: 42 98850 7866. É a Linha de Ajuda, um canal com pessoas preparadas para ouvir, orientar e acolher de forma anônima, gratuita e sem julgamentos. Do outro lado da linha, tem alguém pronto para te escutar. Não enfrente isso sozinho. Ligue 42 98850 7866. Um serviço dos Alcoólicos Anônimos.
Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida.
Obrigado desde já por sua audiência.
Nesta semana estamos comemorando o Dia dos Pais. Por isso, queremos levar a nossa mensagem especial a todos os pais.
E também queremos refletir sobre a importância da participação da figura paterna na vida de nossas crianças.
Então, fique com a gente.
Dia dos Pais é uma celebração dedicada à figura paterna para homenagear aqueles que nos guiam, protegem e inspiram todos os dias. Sobre essa maneira de ser pai, sempre mais presente e participativo, nós vamos conversar com alguns pais que participam da Pastoral da Criança.
Vamos começar com o José Carlos Martins da Silva, da equipe de coordenação diocesana da Pastoral da Criança da Diocese de Caicó, Rio Grande do Norte. José Carlos, o que é a paternidade em tempo integral?
A paternidade em tempo integral é muito mais que garantir o sustento da família. É estar presente na vida dos filhos e das filhas, participando do cuidado, da educação, do afeto e do acompanhamento do seu crescimento. Ser pai em tempo integral não significa estar ao lado do filho 24 horas por dia, mas assumir todos os dias as responsabilidades de amar, orientar, proteger e educar. A presença do pai contribui para o desenvolvimento emocional, social e afetivo da criança, fortalecendo sua autoestima, segurança e confiança. Pequenos gestos como conversar, brincar, ouvir, ajudar nas tarefas e demonstrar carinho faz uma grande diferença.
Qual é a importância do pai saber lidar com as emoções?
Saber lidar com as próprias emoções é uma das maiores demonstrações de cuidado que um pai pode oferecer a seus filhos e filhas. Quando o pai reconhece seus sentimentos, dialoga com respeito, controla a raiva e expressa afeto, ele ensina a seus filhos que sentir emoções é natural e que elas podem ser vividas de forma saudável. Um pai emocionalmente equilibrado contribui para que as crianças se sintam seguras, acolhidas e confiantes para falar sobre seus medos, tristezas e alegrias.
No programa de hoje, estamos ouvindo opiniões e mensagens de alguns pais de todo o Brasil em comemoração ao Dia dos Pais. Vamos conversar agora com o Écio Modesto Ferreira, coordenador diocesano da Pastoral da Criança na Diocese de Uberlândia, Minas Gerais. Écio, quais são as principais características de um pai participativo?
Um pai participativo se define em três pilares: presença, escuta e exemplo. A presença tem que ser atenta. Não é apenas estar no mesmo ambiente, é estar presente de verdade. É ouvir com interesse, olhar nos olhos, criar um espaço seguro onde os filhos se sintam amados e validados, independente de sua idade. Um pai participativo ensina muito mais pelo que faz do que pelo que diz. Ele transmite valores através de suas atitudes, sendo uma referência de ética e cuidado e fé, transformando cada momento do dia em uma oportunidade de educar e acolher.
E agora é a vez do Celso dos Santos Coelho, líder da Pastoral da Criança, setor Lapa e Sé, cidade de São Paulo, São Paulo. Celso, como a presença do pai pode fazer a diferença na família e na vida de uma criança?
A presença paterna fará sim muita diferença se for acompanhada de um forte senso de responsabilidade no cuidado tanto com a mãe como com a criança na gestação e no desenvolvimento dessa criança. Essa criança precisará de um ambiente tranquilo e pacífico para atingir seu pleno no desenvolvimento. O pai não supre apenas com alimento e nas necessidades básicas. O envolvimento vai muito além da provisão material. A conexão é construída nos detalhes da rotina, em conversas e no tempo dedicado aos filhos. O pai costuma representar uma referência estrutural, ensinando princípios e valores que serão úteis no decorrer de toda a vida desses filhos.
O Mário Leandro da Silva, coordenador diocesano da Pastoral da Criança, na Diocese de Itapeva, Estado de São Paulo, também participa do Viva a Vida sobre o Dia dos Pais. Mário Leandro, como o pai contribui para o bem-estar da criança?
Quando o pai participa, ele faz toda a diferença na família e na vida daquela criança. Então não basta, às vezes, ser um pai presente. É preciso que ele esteja participando desde a gestação da mãe e de todo o seu desenvolvimento, principalmente os seus primeiros 2 anos de vida, onde a criança vai receber toda aquela informação, aquela segurança, todo aquele apoio, e depois vai vendo o exemplo, vai seguindo aquele exemplo daquele pai, como se fosse um porto seguro no seu dia a dia, durante a sua caminhada e toda a sua vida.
E agora nós vamos conversar com o Gleiberson Dias Martins Pereira, coordenador diocesano da Pastoral da Criança de Governador Valadares, Minas Gerais. Gleiberson, quais são as principais dúvidas e desafios para os pais hoje?
Como pai, acredito que um dos maiores desafios hoje é encontrar tempo de qualidade para estar presente na vida dos filhos. Também a preocupação orientar as crianças diante de tantas informações e influências das redes sociais. Queremos oferecer amor, proteção, educação e valores, mas nem sempre é fácil. Por isso, o apoio da família, da comunidade e de iniciativas como a Pastoral da Criança faz toda a diferença.
No programa de hoje estamos ouvindo opiniões e mensagens de pais de todo o Brasil em comemoração ao Dia dos Pais.
Vamos ouvir a opinião de José Eduardo de Souza Palheta, diácono e coordenador diocesano da Pastoral da Criança na Diocese de Castanhal, Estado do Pará. José Eduardo, como os pais influenciam na vida dos filhos?
Os pais são a principal influência na vida dos filhos. Eles moldam o desenvolvimento físico, emocional e social, servindo como modelo de comportamento. Essa base define as futuras escolhas profissionais, além dos hábitos de vida. O relacionamento de pais e filhos deve ser único, marcante e que influencia a vida de toda uma geração, direcionando e dando identidade a eles. A presença ativa dos pais contribui para o crescimento saudável e equilibrado dos filhos, proporcionando benefícios que perduram por toda uma vida.
Vamos falar também com o Domingos Fausto Alves da Silva, líder e coordenador diocesano da Pastoral da Criança na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Governador Mangabeira, diocese de Cruz das Almas, Bahia. Domingos, na sua opinião, o que os pais têm para comemorar nesse Dia dos Pais?
Os pais têm para comemorar os bons exemplos na vida dos filhos, dando testemunho, transmitindo valores que farão dos filhos pessoas melhores. Assim, vale muito a pena comemorar o Dia do Pai, pois é gratificante para um pai ver seus filhos crescer seguindo o caminho que Deus sonhou para todos os filhos.
Para encerrar, o Alexandre Pereira, coordenador diocesano da Pastoral da Criança do Vicariato de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quer deixar a sua mensagem para todos os pais.
Quero parabenizar a todos os pais, líderes da Pastoral da Criança, que decidiram doar um pouquinho do seu tempo ao próximo, construindo já o reino de Deus aqui na Terra. Um feliz Dia dos Pais a todos.
Dia dos Pais, vamos ouvir o poema Teus Velhos Sapatos Manchados de Terra, de autoria de Vinícius de Moraes.
Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos manchados de terra. Dá-me o teu antigo paletó, sujo de ventos e de chuvas. Dá-me o imemorial chapéu com que cobrias a tua paciência. e os misteriosos papéis em que teus versos escreveste.
Meu Pai, dá-me a tua pequena chave das grandes portas. Dá-me a tua lamparina, estranha bailarina das insônias. Meu Pai, dá-me os teus velhos sapatos.
Hoje participa também do nosso programa a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Maria Inês, falar do Dia dos Pais atualmente não dá para ficar só na homenagem, não é?
Sim, a homenagem é muito importante, mas temos que falar também sobre as questões da paternidade em tempo integral e o desenvolvimento infantil. No Dia dos Pais, somos convidados a refletir sobre o valor da paternidade presente, aquela que vai além de prover e se faz próximo no dia a dia. A presença do pai na vida dos filhos, no cuidado, na escuta, no diálogo e no afeto, é essencial para o desenvolvimento emocional, social e humano das crianças. Para a pastoral da criança, a presença do pai é fundamental no desenvolvimento integral dos filhos, contribuindo para a formação de vínculos seguros, para a proteção da infância e para o crescimento saudável das crianças em todas as dimensões. Neste Dia dos Pais, valorizar aqueles que estão presentes é também incentivar uma cultura em que o cuidado, o compromisso e a proximidade sejam pilares fundamentais da missão de ser pai. Feliz Dia dos Pais! E como não poderia faltar, vamos ouvir a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente da Pastoral da Criança, para o Dia dos Pais.
No Dia dos Pais, somos convidados a refletir à luz da fé sobre o valor da paternidade presente, inspirada no amor de Deus Pai, que cuida, acompanha e sustenta seus filhos. A presença do Pai na vida dos filhos é mais do que um dever, é uma vocação de amor que se expressa no cuidado diário, na escuta, na orientação e no testemunho de vida. Ser pai é participar ativamente da missão de educar, proteger e formar, ajudando os filhos a crescerem em dignidade, fé e valores humanos. Assim como Jesus falava com tanta ternura, que todos os pais possam ter essa ternura no cuidado de suas famílias. Que Deus abençoe todos os pais.
É meu amigo do peito, e eu tenho orgulho de falar. Esse homem tão direito, diplomado em respeito, é um exemplo em nosso lar.
E o programa de hoje está terminando. Parabéns a todos os pais.
Feliz Dia dos Pais. Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O culturanews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. culturanews.net. A sua opção em Guarapuava.
Minha voz se eleva para proclamar.
Evangelizar é preciso. Evangelizar.
Evangelizar.
Evangelizar é preciso. Evangelizar. Levar a luz para quem anda em trevas. Levar a paz para quem vive.
94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora, chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
A partir de agora você fica na melhor companhia. Está no ar pela Cultura FM, o programa Domingo e Companhia. Na comunicação de Nilson Conceição. Domingo e Companhia, o melhor da música sertaneja e gauchesca. Prêmios, descontração, alegria e a sua participação. Aumente o volume, porque começa agora Domingo e Companhia.
Voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Voltando pra ficar.
11:01 e nós estamos chegando para levar para vocês o melhor da música gaúcha, o melhor da música sertaneja, porque aqui está começando agora
Domingo e Companhia. E
claro, é claro, você, meus amiguinhos que estão aí na lavoura, estão aí mexendo com a terra, né, meus amigos do campo, do sítio, da fazenda, não importa onde você estiver, vocês estão ouvindo, muito obrigado. Você aqui do nossa cidade e região, dos distritos de Guarapuava, municípios vizinhos, vamos que vamos aumentando o volume do rádio, porque agora Nilson Conceição, Gelson Araújo, estamos chegando para fazer a festa do seu domingo. Enquanto isso, ó, barulho do telefone, vai ligando no 3141-5300 ou 991-393131. Esses são os telefones que você fará a festa do domingo. Bom dia, Gelson!
Bom dia, Nilson! Bom dia, ouvinte da Cultura 94,3. A gente pede licença para entrar em sua casa, em seu carro, em seu telefone, onde quer que se esteja. A partir de agora até as 13 horas, muita música sertaneja, muita música gauchesca e a sua participação, que tem prêmio, hein?
Com certeza. E diz que te mandaram uma foto ontem.
Mandaram
o tempo. Você mandou uma foto, como é que foi a história? Do homem que vai dar o prêmio pra nós.
Primeiro mandaram uma foto, né? Depois eu respondi com outra foto. E assim foi.
Eu sei lá que ele me mandou. Ô, meu amigo Nilson, vai estar por Gorpa City? Eu falei, vou estar no City Gorpa. Né? Nós tava em dia, devia ser uma meia-noite que ele mandou essa foto.
Nossa,
me acordou, cara.
Acordou você?
Me acordou, você atendeu. Meu amigo Ezequiel Madureira do Império da Pizza vai mandar pra nós um prêmio bom, mas bom.
Ah, é? O que que é?
O que que é mesmo?
Feijoada ou uma pizza?
É uma feijoada.
Feijoada
do meu amigo lá do Império da Pizza do Madureira. Então, vamos passar o telefone aqui um pouquinho, né?
Ah, com certeza.
E pra ficar mais legal nosso domingo, tem nossos parceiros. É, tem aqui Oficina Mecânica Paraty, o homem do fã dos Serranos.
Que barba, cara.
Meu amigo Sérgio Falkowski.
O homem da viola.
O homem que tá só agora, não é mais mecânico, agora é violeiro Sérgio Falkowski. É, meu amiguinho, lá da Oficina Mecânica Paraty, fica ali na Santana, gente, lá você riscou seu carro, não importa o que fez, você chega lá você resolve tudo. Domingo Marcondes, 1421, bairro Santana. Telefone 3622-2565.
É, e também falamos o nome de Iota Contabilidade Digital, é isso mesmo. Iota Contabilidade Digital, lá tem profissionais experientes e qualificados, uma moçada jovem, mas competente, é isso mesmo. Você que abre sua empresa, não pense duas vezes não. Iota Contabilidade Digital, do nosso amigo João Foma e de sua equipe lá. Anota o telefone aí, 99125-7344, Iota Contabilidade Digital. E também falamos o nome de Retífica Mecânica União. É o lugar certo para seu carro, é lá. Retífica Mecânica União. Tem problema no seu carro? Precisa de retífica no seu carro? Ah, vai na rua 15 de novembro, 57, 4, 15. Telefone 3622-4969.
Gelson?
Oi.
E alguém tá atendendo o telefone pra nós?
Não, já botamos pra trabalhar.
Não, cedo. Já chegou mandando.
Aham.
Tô começando a gostar.
Não,
mas
já,
ainda bem que eu não vou trabalhar aqui então.
Não, ele já colocou ali as músicas.
Você é o superchefe então. Quem está com a gente aqui? O meu amiguinho Murilinho. Ô, Murilinho!
Bom dia, boa tarde, se você
bom
já...
Bom dia.
Não, é 11 horas ainda.
Bom dia.
Ah, tem gente que já almoçou.
É, que vai trabalhar daqui a pouco, né?
Sim.
Mas não é 12 horas.
Bom dia a todos os ouvintes. Estou de volta aqui no programa Domingo Companhia. É uma honra estar aqui. Já deixei meu cavalo ali na frente da Rádio Cultura.
Ah, é?
Mas como é que é o nome do teu cavalo? Pelego? Pelego, Baio? Não é?
Baião.
O Baião. Seja bem-vindo, Murilinho.
Muito obrigado.
Tá, faça um comercial pra nós aí já, menino. Começa assim, já começa trabalhando.
Trabalhando, já atendeu o telefone?
Falando em nome de Angeli Autopeças. Angeli Autopeças fica na Avenida Sebastião Camargo Ribas, 647, um bom sucesso. Fone 3624-8562.
Olha aí, ó, já chegamos vendendo.
Não, e já atendeu o telefone. Quem que você atendeu o telefone? Já fale quem que
você atendeu. Atendi a Sônia.
Oi, dona Sônia.
Será que a Sônia Bassani aqui do Alto da 15?
Não
eu
sei.
Eu acredito que seja.
Ela não deixou o endereço aqui, mas nós já vamos achar.
Mas eu acho que é. Se for ela, liga de novo dizendo que é ela.
Exatamente. E vocês estão ligando aí? Vão ligando. Hoje o DJ Murilinho vai atender um pouco. Pouca criança chega aí.
Ah, é?
É, vai chegar. Pouca ela chega aí. Chega acompanhado hoje. Daí, viu? Mas a Murilinho vai atender um telefone, nós vamos atender. O Gerson vai atender, o Nilson vai atender. De repente, aquele que estiver mais perto do gancho aí.
É, né? Quem estiver perto do telefone já
tem. Eu já vou ficar mais pra cá, então. Pra não poder precisar trabalhar.
Vai correr.
Eu amanheci cansado, cara.
Imagina.
Meu Deus do céu. Vamos amarrar uma carreira com nossos cavalos?
Vamos.
Meu garrafão contra o baião. O que é que você acha? Vamos?
É uma boa ideia.
Da nação.
E pra ficar melhor ainda, vamos trazer esse índio velho que cantava nos carreiras afora do Rio Grande. Vamos trazer esse tal de porca véia.
Gaiteiro por demais,
né? É, ele animava nossas festas nas carreiras lá, cara. É sério? Eu escolhi a carreira e eu ganhei o porca véia com uma gaitinha oito baixo, berrando a parte da cerca. Deixa rodar.
Porca véia?
Ah, gaiteiro.
Por demais.
Troquei meu cavalo baio e uns arreios que eu tinha por uma cordona velha. Só pra tocar pras prendinhas, cresci carpindo mandioca, dormindo pelas tafonas. Hoje eu lido no teclado da minha velha acordeona. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado, um balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado, num balanço bem campeiro. Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou. Gaiteiro, aonde o vento vai eu vou. Sempre dizia, o guri vai estudar, pois depois que eu me for, quem que vai te sustentar? Meu velho, fique tranquilo, teu filho hoje é um taita, pois ganho a vida com honra, abraçado na minha gaita. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro, hoje eu vivo encilhado, um balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro. Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou. Gaiteiro, aonde o vento vai.
toque, já me pediu uma gaita, em vez de bola ou bodoque, quero que cresça tocando por este Rio Grande inteiro, vou lhe deixar de herança a tradição de gaiteiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro, hoje eu vivo encilhado, um balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro, hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro.
Gaiteiro,
gaiteiro por demais eu sou.
Gaiteiro,
aonde o vento vai eu vou.
O melhor da música sertaneja, Domingo e Companhia.
Horas e 11 minutos. Você está ligadinho aqui na Rádio Cultura 94,3. É a rádio de Nossa Senhora de Belém. E o povo, a gente nem começa o programa, já pede qual que é as doídas, qual que vai machucar hoje, qual que vão fazer sacanagem com a gente, não sei o que e tal mais, né, Gelson?
Ah,
vamos
é
contar?
Vamos.
Vamos contar então lá pra Sônia. Vamos contar pro seu Wilson ali do Morro Alto.
Marcos Boava.
Vamos contar também lá pro meu amigo Gelson Araújo, que tá esperando aqui do lado, não é ele, né? É o Gelson lá da Vila Bela, que tá pedindo pra ver qual que é a música do Ida. Tem tanto, né, meu amigo?
Bastante.
E a gente vai contar pra você e vai doer mais.
É.
A única coisa que eu posso falar pra vocês é que vai doer mais, né, Gelson?
É verdade.
Então vamos começar com a letra
A. Ataíde Alexandre.
Doces palavras.
Aquelas emoções bonitas na minha cabeça. Hoje me tiro o sentido, só penso em você.
Tá. Ô, coitado, coitada.
Aquele amor da noite que nos conhecemos.
É, meus amiguinhos, às vezes só tem o conhecimento e fica só a lembrança, né? Daí não tem o que fazer, né, Gelson? É só lembrança, mesmo saudade.
Só lembrança.
E
daí, tem uma música que fala assim, né?
Daí só lembrança. Não, daí nós aproveitamos e botamos na música da saudade.
É, né? Com certeza.
Nós aqui é tudo rimado.
Ou é tudo ou é nada, né?
É, aqui é exatamente. Aqui eu vai e eu racha.
Até o fundo da borracha.
Ou senão que arrebenta a tampa da caixa. Então. Mas vai desse jeito. E você que tá aí por fora, que já vestiu a bombacha, o problema é teu, né?
É verdade.
Mas só vestiu. Tá bom? Vamos trazer a letra B, César e Paulinho.
Nunca mais.
Reguei aquela flor, guardei o meu amor, guardei o melhor de mim. Ouvidos eu não dei e só acreditei.
Então, Gelson.
É, isso aí é pra machucar os corações, hein? César e Paulinho, nunca mais.
Se você
estivesse
fazendo um programa romântico nessa hora, o que você diria?
Falei, você que está ouvindo do outro lado aí, não enfia a cabeça dentro da churrasqueira.
Por que dentro da churrasqueira e não dentro de uma pia de água?
Pois é pra disfarçar.
Dentro do tanque.
Segundo nosso amigo Geleia.
Dentro de uma caixa de água.
Sabe por quê? Foi. Ele fala que é pra disfarçar que tá entrando fumaça no olho e tá chorando.
Eu, se fosse fazer um programa romântico.
Como que você ia falar?
Que eu não sou dessa vibe tanto assim, né?
Isso aí não.
Mas eu faria assim.
Controvérsias.
Eu falaria assim. Você que tá ouvindo essa música, tá aí chorando, se desesperado. Problema é teu, índio velho. Se você vire, eu não tenho nada a ver com isso.
Ó, mas tem um caboclo que tá dizendo que ele ia enfiar a cabeça dentro de um enxame de abelha.
Mais ou menos por aí, Gelson.
Que tal esse caboclo?
E a letra C são eles, Rio Negro e Solimões.
Tô por aí.
Aonde que você tá?
Aonde que você tá, Marilo?
Tô na rádio.
Ah, bom, eu já fiquei preocupado, tá saindo de noite já sozinho?
Não.
Ó, pai, né?